Lovato. On Demi Lovato this morning, we're hearing
rushed to the hospital after reportedly suffering a heroin overdose.
Surrounded by family and friends.
Na manhã do dia 24 de julho de 2018, paramédicos foram chamados com urgência até a casa de Demi Lovato, em Los Angeles.
Quando eles chegaram lá, eles encontraram a cantora inconsciente num cenário assustador. O quarto dela estava coberto de vômito e, na casa, funcionários estavam desesperados.
Demi tinha sofrido uma overdose e, por pouco, por muito pouco mesmo, não morreu. Esse foi só o início do período mais obscuro da vida dela.
Mas o que aconteceu depois dessa fase surpreendeu todo mundo. Demi se reergueu e acabou chegando ao período mais criativo da carreira que ela vai apresentar aqui no Brasil. A cantora é uma das atrações do festival The Town.
Por isso, nessa semana, o G1 ouviu as músicas que marcam a trajetória da Demi para contar essa história. O que levou Demi Lovato ao fundo do poço e como ela conseguiu sair de lá aclamada por público e crítica.
Essa música que acabou de tocar se chama Sober, e Demi escreveu mais ou menos um mês antes da overdose. Em junho de 2018, ela tocou essa no piano e cantou muito emocionada numa apresentação que marcou o Rock in Rio Lisboa. I'm so sorry, I'm not sober anymore. And daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor. To the ones who never left me, we've been down this road before. I'm so sorry, I'm not sober. Na letra de Sober, a Demi pede desculpa por não estar mais sóbria. E, de fato, ela estava no meio de uma recaída com drogas e álcool. Ela já tinha tido problemas com vício muitos anos antes, mas daqui a pouco a gente fala mais desse passado mais distante. O fato é que, antes de voltar a usar drogas, a Demi se manteve sóbria por 6 anos.
E o contexto dessa recaída dela é o seguinte. Em 2018, ela estava na turnê do disco Tell Me You Love Me. Esse é aquele que tem o hit Sorry Not Sorry.
A Demi sempre conta que essa foi uma turnê muito desgastante para ela, tanto física quanto emocionalmente. Ela estava estressada e infeliz. Foi então que ela decidiu voltar a beber.
A ideia, segundo ela conta, era beber de vez em quando, socialmente, ali com os amigos, sem exagerar. Mas ela não conseguiu. O vício voltou a ser um problema, escalou para outras drogas e ficou ainda pior do que era antes.
Sim, foi nessa época que Demi experimentou heroína e crack. E foi o uso dessas drogas que acabou culminando na overdose.
Na noite anterior, aquele dia fatídico, ela tinha ido no aniversário de uma amiga. Aí, depois da festa, ela voltou para casa com uma turma de amigos, mas ali, num determinado momento da noite, se despediu de todo mundo falando que ia dormir.
Só que o que a Demi fez, na verdade, foi ligar para um traficante. E, a partir daí, começou uma maratona de uso de drogas que quase tirou a vida da Demi.
Ela foi achada no dia seguinte, na cama, desacordada, por uma assistente que foi quem ligou para a emergência. Um fato maluco sobre essa história, Ju, é que quando ligou para a emergência, essa assistente que achou a Demi pediu para a ambulância ir até a casa dela sem sirenes. Isso para evitar, né, que a história vazasse.
You should be hearing the sirens real soon.
With no sirens, please, right?
No. This is a medical emergency. I don't have control over that. And sorry about that.
Ainda bem, o profissional que atendeu a ligação disse que não podia fazer isso, dado o tamanho e a gravidade da emergência.
A questão, e a Demi descobriu isso depois, conversando com os médicos, é que se o socorro tivesse demorado 5 ou 10 minutos a mais para chegar, ela certamente teria morrido.
Eu me lembro bem desse dia, viu? Eu estava trabalhando no G1 numa tarde, quando o TMZ, um site americano especializado em celebridades, deu a notícia sobre a overdose da Demi. Até ali, não se sabia qual era a gravidade da situação, o estado de saúde dela. Ninguém tinha certeza nem se ela tinha sobrevivido.
Sim, a notícia repercutiu o mundo todo. E foi um choque, porque apesar da pista que ela deu com Sober, Não era público que a Demi tinha voltado a ter problemas tão graves com as drogas.
Na verdade, nem os próprios amigos dela sabiam. A Demi conta que escondia muito bem o vício, tanto que depois do que aconteceu, muitos fãs foram culpar e jogar hate nos amigos que estavam com ela na noite anterior à overdose, mas a verdade é que eles não tinham ideia do que estava acontecendo.
I had 3 strokes. I had a heart attack. My doctors said that I had 5 to 10 more minutes.
Esse foi um trecho do documentário Dançando com o Diabo, lançado em 2021, em que a Demi relata a história dela com as drogas. Aí ela conta o que aconteceu depois da overdose. Ela teve 3 AVCs e 1 ataque cardíaco.
Além disso, ela sofreu falência múltipla de órgãos e teve lesões cerebrais por causa dos AVCs que geraram sequelas na visão. Na UTI, ela precisou passar pelo procedimento de diálise, aquele em que o sangue é retirado do corpo do paciente para ser filtrado e depois devolvido. Foi uma barra muito pesada mesmo.
Pesado demais, Carol. E esse trauma ainda fica pior. A Demi descobriu depois que, na noite antes da overdose, foi abusada sexualmente pelo traficante que deu drogas para ela.
Não foi a primeira vez que ela foi vítima de agressão sexual. A Demi revelou recentemente que ela perdeu a virgindade num estupro quando ainda era uma estrela teen da Disney.
Para quem chegou até aqui sem conhecer tanto a carreira da Demi, vamos dar um resumo rápido. Ela começou como atriz em 2002, aos 9 anos de idade, na série Barney e Seus Amigos.
Mas foi a partir de 2008 que a Demi se tornou mundialmente conhecida como protagonista do filme original do Disney Channel, Camp Rock.
Nessa época também saiu o álbum de estreia dela, Don't Forget, que foi um sucesso impulsionado pelo filme.
A carreira da Demi deslanchou ao mesmo tempo em que ela passou a lidar com o vício em drogas e álcool e com transtornos alimentares. Tudo isso enquanto ela atravessava a adolescência, que já é, vamos combinar, um período bem difícil mesmo sem esses problemas.
Pois é, aos 18, a Demi se internou numa clínica de reabilitação e começou o tratamento que fez ela ficar sóbria por aquele período de 6 anos, antes da recaída que culminou na overdose.
Depois que ela saiu do hospital, em 2018, a Demi foi de novo para a reabilitação, mas ela teve outras recaídas. Nessa época, ela trocou de empresário, assinou com o Scooter Braun, um nome bem controverso na indústria da música americana, desafeto da Taylor Swift, mas essa aí é outra história.
E o grande retorno da Demi, depois do hiato, foi uma apresentação muito emocionante no Grammy de 2020, em que ela cantou Anyone.
Essa música, que tinha sido gravada só 4 dias antes da overdose, tem uma letra que fala como a Demi estava se sentindo profundamente sozinha naquele período.
Daí veio a pandemia, que foi um período muito importante para a Demi. Ela voltou a viver perto da família, começou a meditar e também iniciou e terminou um noivado durante a quarentena.
Em 2021, ela lançou o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over, que é uma espécie de trilha não oficial do documentário sobre a relação dela com as drogas.
Mas foi com Holy Fuck, de 2022, que ela mostrou de verdade que se reergueu e chegou ao seu auge criativo.
Essa que tocou agora foi Skin of My Teeth, o primeiro single lançado no ano passado, depois de uma nova passagem da Demi pela reabilitação em 2021. E assim, não só essa música veio mais pesada, como também muito autoral, né, Ju? Você reparou que antes de qualquer pessoa especular de quem que ela estava falando, a Demi mesmo já deixou bem claro na primeira frase da música. Diz assim, Demi deixando a rehab de novo. Quando essa merda vai acabar?
E deu pra mostrar também a guinada pro estilo mais roqueiro dela nesse álbum. Ela contou pra gente aqui no G1, numa conversa no ano passado, que queria mesmo voltar pro pop rock.
You know, for a while there, I was singing music that didn't really feel genuine to who I was. It felt genuine at the time, but it didn't feel like what my roots were. And my roots were definitely more, originally more pop rock, but I'd say this album is more rock.
Ela disse aí que as músicas que ela tinha lançado antes pareciam genuínas nas épocas em que elas saíram, mas que não eram exatamente onde estavam as raízes dela, que eram justamente no pop rock. Já esse álbum, segundo a Demi, seria bem mais roqueiro. Dá pra ver essa entrevista aí completa no site do G1.
Assim, Carol, guardadas as devidas proporções, Skin of My Teeth pode lembrar ali um pouco o Celebrity Skin do Hole, que é uma banda de grunge da Courtney Love lá dos anos 90. Vê o que você acha, Carol.
Claro que o Hole é mais rockzão, né? Aquele rock mais puro, mas lembra demais, sim. O disco da Demi todo veio com essa pegada mais pesada, com guitarra, bateria. Dá pra dizer que foi uma boa evolução, um amadurecimento, desde o Don't Forget, o primeiro trabalho dela lá na época da Disney.
Essa aí foi a versão roqueira de Don't Forget, que a Demi cantou no Rock in Rio no ano passado, aqui no Brasil, já depois do lançamento de Holy Fuck.
Ainda puxando o que ela conversou aqui com o G1, a Demi falou sobre estar chegando aos 30 anos naquela época, hoje ela já tem 31, e se sentir mais segura nessa fase da vida. Acho que talvez ela até se sinta mais confortável para falar sobre as próprias experiências.
A música 29, por exemplo, em que ela conta sobre um relacionamento que ela teve quando tinha 17 anos e o cara 29, e como ela foi iludida e sofreu com isso. Foi a música que mais deu o que falar, né? Foi interessante como os fãs se relacionaram com essa música. No show aqui de São Paulo, no ano passado, antes dela se apresentar no Rock in Rio, ela comentou que recebeu um monte de relatos de pessoas que passaram por situações similares. Ela disse que estava orgulhosa e agradeceu às pessoas que entenderam e receberam tão bem a música.
Esse foi um show bem potente, né? O do Rock in Rio foi bem legal também, dava pra ver nas reações da plateia como que estava todo mundo surpreso com essa nova versão mais roqueira da Demi. Muito provavelmente, o show do The Town, em São Paulo, agora em 2023, vai repetir essa mesma performance.
Sabe que esse show de São Paulo, no ano passado, foi um dos primeiros que ela fez assim que lançou o Holy Fuck. A gente não tinha muitos parâmetros para saber como ele seria. Eu não tinha nenhuma expectativa mesmo. A mulher me apareceu toda de vinil, correntes, spike e um corte de cabelo que me lembrou a Joan Jett, sabe? A galera veio abaixo.
O que eu achei muito legal nesse show foi a banda só de mulher e ótimas roqueiras, viu? Anita Strauss, que é a guitarrista, manda muito bem, gente. Ela saiu da banda do Alice Cooper, um ícone do rock, para se juntar à Demi Lovato.
Uma coisa que me chamou atenção nesse show foi o espaço que a Demi deu para as meninas, sabe? Parecia uma banda de rock de mina mesmo, com alguns anos de estrada, todo mundo tendo seu lugar ali no palco. A Anita mesmo brilhou sozinha em vários momentos.
Tanto em São Paulo quanto no Rock in Rio foi a mesma coisa. Ela cumpriu o que prometeu, que foi transformar as músicas que marcaram a carreira dela em versões roqueiras. E ficaram muito legais. Houve só a diferença entre antes... e depois...
A versão regravada de Sorry Not Sorry, lançada agora em 2023, teve a participação do Slash, do Guns N' Roses. Ouve a diferença.
Outra que caiu super bem com o makeover roqueiro foi Cool for the Summer. Essa costuma encerrar as apresentações dela. Esse trechinho aqui é do show do Rock in Rio, em que ela brilhou com a Anitta, a guitarrista.
A gente falou sobre o rock feito por mulheres no episódio passado do G1 Ouviu. E uma das coisas que a gente comentou é como é legal artistas como a Demi mostrarem essas influências e referências diferentes roqueiras, até para incentivar a gente a conhecer mais.
É isso. Claro que a gente vai acompanhar o show da Demi e todos os outros do The Town. No G1 vai ter a cobertura completa do festival. A gente fica por aqui. Nossa edição é do Gabriel Campos.
E para ouvir mais histórias de música, você já sabe, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Até semana que vem.
Tchau!